Pode trocar, por favor. Pode trocar a tela. Pode colocar outra, por favor. Então, do ponto de vista dos benefícios intangíveis, a Copa vai dar essa visibilidade que cidades do Brasil, porque o Rio de Janeiro é muito conhecido, há outras cidades que são bastante conhecidas internacionalmente, mas a Copa vai dar a condição de que 12 grandes cidades fiquem muito conhecidas internacionalmente. E não só isso, a Copa, diferentemente de outros grandes eventos, vai oportunizar com que o turismo ele possa acontecer e a visibilidade em todo o nosso país. Porque se uma seleção jogar, se a seleção da Alemanha, porventura, jogar em Cuiabá num determinado dia, ela vai jogar de novo, só dali a 6 dias, numa outra localidade, fazendo com que os turistas daquela seleção se desloquem nesse período, conheçam novas cidades. Então, Foz do Iguaçu, que não é uma cidade-sede, vai ser muito visitada. Florianópolis, que não é uma cidade-sede, provavelmente será muito visitado. O país, de maneira geral, será bastante visitado e terá muita visibilidade, não só as duas cidades-sedes. Também as 32 seleções, as outras 31, fora o Brasil, que nós vamos conhecer apenas em 2014, vão ficar sediadas no nosso país, provavelmente não nas cidades-sedes, mas em outras localidades, fazendo com que outras 31 cidades possam também, como host cities, experimentar todo o desenvolvimento que a Copa vai oportunizar e toda a visibilidade que essas seleções permitem através da visibilidade que esses 20 mil jornalistas que chegam ao nosso país vão transportar para o resto do mundo. Na infraestrutura, o legado é muito importante, boa parte da mobilidade nas nossas grandes cidades já está saturada, então não se justificaria, por óbvio, fazer um investimento de mobilidade apenas para os 30 dias do Mundial, mas essas são obras que vão melhorar a condição de vida do brasileiro, a circulação econômica, é um legado bastante importante. Um exemplo típico é o dos aeroportos. Não vai se reformar o aeroporto para a Copa do Mundo, ao contrário, os aeroportos já estão saturados. Hoje, muito mais gente viaja do que viajava no passado, saturando a nossa malha aérea. Então, no pós-Copa, nós vamos ganhar uma nova malha aérea, permitindo com que os nossos aeroportos experimentem essa melhoria grande, que vai ser também um legado importante para todo o povo brasileiro. E um aperfeiçoamento institucional. Os nossos mecanismos de controle, o Brasil tem uma democracia consolidada, tribunais de contas, ministérios públicos, isso também fica um legado importante do ponto de vista da consolidação da democracia, do aprimoramento dos controles da gestão pública, a ampliação da integração entre as regiões do país e também o fortalecimento da transparência e da democracia. Adriana, se puder colocar aquela outra apresentação, para eu falar rapidamente das grandes obras. Ainda tem 5 minutos, senador, se o senhor permitir, eu passo rapidamente aqui sobre as grandes obras que serão preparadas de agora até julho de 2014. Pode trocar a tela, por favor. Então, pode ir para frente. São 3 aeroportos, né? Como eu disse, 7 portos. Os valores estão ali colocados. Uma parte dessas obras em aeroportos, elas já estão em andamento. Há também o regime de concessão e o novo regime de contratação que aceleram que essas obras possam ficar prontas para a Copa das Confederações e também a tempo do Mundial de 2014. Pode trocar. Esses são os estádios, né, os 12 estádios com os valores, boa parte deles financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O caso aqui de Brasília é diferente, Brasília faz com recursos próprios a obra do Estádio Nacional, do antigo Mané Garrincha. Pode trocar. Está aí o cronograma das obras, a gente pode ver que quase que a totalidade é entregue até dezembro de 2012, fazendo com que o país esteja amplamente preparado já para a sediação da Copa das Confederações no ano de 2013. Pode trocar. Do ponto de vista das obras de mobilidade urbana, estão ali, são 8 grandes obras em Belo Horizonte, 2 em Brasília, 2 em Cuiabá, 9 em Curitiba, 6 em Fortaleza, 2 em Manaus, 2 em Natal, 10 em Porto Alegre, 5 em Recife, 1 no Rio, 1 em Salvador e 1 em São Paulo, fazendo investimento de 13 bilhões 583 milhões de reais, onde a gente tem aquele triângulo, é onde as obras já encontram-se iniciadas. Pode trocar a tela, pode passar para frente. Os investimentos em aeroportos são esses, em cada aeroporto, na maioria dos aeroportos, há mais do que uma intervenção em andamento, e a gente vê pelo cronograma das obras que todas elas serão entregues anteriormente ao Mundial de 2014. Pode trocar. Pode passar. Os portos de Santos, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Natal, Manaus e Fortaleza receberão esses investimentos. O valor está ali naquela segunda, naquele segundo quadro, no terceiro a situação atual. Tem alguns locais que já o projeto foi aprovado, em outros locais o edital, a licitação já foi feita. Pode trocar. E em cada uma das cidades, rapidamente vou passar por elas. No caso de Belo Horizonte, o estádio custa 684 milhões, o limite de financiamento do BNDES é de 400 milhões, já foi aprovado e a contratação tem previsão agora para outubro desse ano. Né? O estádio já encontra-se em obras, pode trocar. Já encontra-se em obras, né? O Mineirão está bastante adiantado nisso, pode acelerar. As obras de Belo Horizonte são essas, é o BRT, que é o Corredor Exclusivo de Ônibus, Antônio Carlos Pedro I, a Central de Controle de Tráfego, o Boulevard Arrudas, o BRT de Cristiano Machado, a Via 210, 710, o BRT na área central e o Corredor Pedro II. Pode trocar. O estádio. A previsão de entrega é de dezembro de 2012. Pode trocar. Brasília, o estádio também encontra-se em obras. A gente costumeiramente passa aqui no Eixo Monumental e vê, inclusive trabalhando num ritmo de 3 turnos, pode adiantar. A mobilidade urbana aqui em Brasília, o VLT, o Veículo Leve Sobre Trilho, a linha 1, trecho 1, aeroporto, terminal Asa Sul, previsão de entrega para dezembro de 2013, e a ampliação da DF-047, previsão de entrega para junho de 2013. Pode trocar. Cuiabá, já houve inclusive o primeiro desembolso no valor de 57 milhões, as obras lá também já encontram-se em andamento. A previsão de conclusão de obras é para dezembro de 2012. Pode avançar, pode ir para frente. E o VLT, né, que houve a troca do modal, e o corredor Mário Andreasa também já encontram-se com os seus projetos, o edital de licitação, e no caso do corredor Mário Andreasa, com a obra iniciada. Pode trocar. Em Curitiba, o estádio já teve a primeira fase, na segunda fase vai se iniciar tinha a previsão de outubro de 2011, mas agora no dia 4 de outubro é a data marcada para o início da segunda etapa das obras. Pode trocar. O financiamento da Arena do Atlético já se encontra com o pedido do BNDES, está sendo analisado, pode ir para frente. E são essas as intervenções de mobilidade urbana que acontecerão na cidade de Curitiba e na região metropolitana. Pode adiantar. Umas de responsabilidade da prefeitura, outras de responsabilidade do governo do estado. Pode adiantar, por favor. Fortaleza também. O primeiro desembolso em agosto de 2011, no valor de 70,3 milhões por parte do BNDES. A obra do estádio também já se encontra em execução. Pode adiantar, está aí o estádio de Fortaleza. E as obras de mobilidade urbana são essas que estão aí na tela. Pode passar adiante. Em Manaus, também já houve o primeiro desembolso, a previsão é de junho de 2013, e as obras, pode adiantar, por favor, está aí o estádio de Natal, e pode passar a próxima tela, que diz respeito ao monotrilho norte-centro, que já tem o financiamento da Caixa solicitado e encontra-se em avaliação. Pode adiantar. O estádio, tá, em Natal, com custo de 413 milhões, já tem o financiamento aprovado no BNDES, pode adiantar, está aí a obra em Natal. E os investimentos de mobilidade urbana, que é a integração do novo aeroporto, arena, duna, setor hoteleiro e a implantação da Via Prudente de Moraes. Pode ir para frente, por favor. Porto Alegre, o estádio, o Rio Grande do Sul já avisou o BNDES que vai solicitar o financiamento. A previsão da conclusão de obras lá no estádio do Inter é em dezembro de 2012. Pode passar adiante. Está aí o estádio do Beira-Rio. E o investimento de mobilidade urbana em Porto Alegre, região metropolitana, é esse que se encontra na tela. Pode adiantar. Recife, também, o financiamento do BNDES já está assinado. A previsão de entrega do estádio é de dezembro de 2012. Essa é a foto do estádio Recife. Então, aí as intervenções de mobilidade urbana no Recife. Pode adiantar, por favor. No Rio de Janeiro, o novo Maracanã, 800 milhões, dos quais 400 milhões financiados pelo BNDES, esse já encontra assinado, a previsão de entrega em dezembro de 2012, na próxima tela a foto do Maracanã, e na outra a intervenção do BRT, que já tem obra iniciada, e a previsão de entrega é em novembro de 2013. Em Salvador, 593 milhões é o novo estádio. O financiamento no BNDES, agora em julho, teve o primeiro desembolso e a previsão de entrega é em dezembro de 2012. Essa é a obra do novo estádio de Salvador e está na tela anterior, não tem aí a de mobilidade urbana. Então vamos passar para São Paulo. São Paulo vai solicitar também o financiamento do BNDES. O custo do estádio é de 820 milhões. Pode passar adiante. Está aí a obra a foto da estádio do Corinthians e o investimento de mobilidade urbana. O monotrilho é esse que aí está. Então, de maneira geral, senador, eu passei aqui rapidamente, até porque o tempo era curto, acabei estourando aqui em 2 minutos o tempo, mas para dar uma visão geral para os senadores e também para todos os presentes de como se encontra a preparação brasileira para o Mundial de 2014. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Ricardo Gomide, que representa o Ministério do Esporte nessa ocasião. Eu quero agradecer, nós realmente extrapolamos o nosso tempo e fazer uma justificativa a todos os expositores. O dia de reunião ordinária da Comissão de Educação é terça-feira. Então, obviamente, o quórum fica prejudicado, porque hoje existem outras comissões que trabalham e os senadores que integram a Comissão de Educação integram também outras comissões e, obviamente, são obrigados a comparecer a essas comissões. No entanto, o aproveitamento de um evento dessa natureza é sobretudo pela sua divulgação através da internet, do rádio e da TV Senado, para todo o país. Importante a exposição que cada representante estadual aqui faz, para que possamos ter uma noção abrangente do que está ocorrendo em relação aos preparativos para a Copa do Mundo 2014. Agradecemos ao Regis Pereira, ao Demétrio Torres, ao Calil, ao Ienes Jesus, ao Edgar Andrade e ao Ricardo Gomide. E vamos encerrar esta primeira... Não sei se a senadora Ana Amélia deseja fazer uso da palavra, porque teremos a seguir mais uma mesa integrada pelo Valdir Teixeira, que é secretário federal de controle interno da Controladoria Geral da União, o Marcelo Luiz Souza, secretário adjunto de Planejamento e Procedimento do Tribunal de Contas da União, o Ataíde Costa, coordenador do Grupo de Trabalho da Copa do Mundo 2014, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, o José Antônio Moroni, membro do Colegiado de Gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos. E a moderadora será a senadora Ana Amélia.
Presidente, pela ordem, eu queria, antes de Vossa Excelência deixar a presidência, que comandou com tanto talento e brilho, como lhe é peculiar, renovar o agradecimento à presença de todos aqui. Eu lamentei profundamente, perdi duas, a exposição do Mato Grosso, do Ienes e do ENEC, do Ministério do Esporte, porém... O que eu vi dos depoimentos do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, dá uma tranquilidade maior para que os parlamentares aqui, especialmente os senadores, como o senador Álvaro Dias, temos tido um olhar atencioso para a questão da Copa. Não só pelo porte desse evento, mas porque pelo legado que isso vai representar para o Brasil. Tinha muitas dúvidas, sinceramente, tinha muitas dúvidas. E ontem aqui tivemos dois especialistas, um professor alemão, que conhece profundamente essa matéria, e um professor, Lamartine Costa, da Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, também especialista na área, que é a visão da academia, ou das universidades, examinando a questão do ponto de vista muito mais amplo e universal, não só dos aspectos de logística, de receptivos, de turismo, do esporte, especificamente, da mobilização, mas do que significa isso do ponto de vista da mudança de perfil das cidades que serão sedes da Copa do Mundo, para a população que vai usar esses instrumentos urbanos. Então, eu estou mais tranquilo agora, e a única dúvida que nós teremos, queria repassar aos senhores, diz respeito ao draconiano acordo da FIFA com o que o senador Álvaro mencionou no início dessa exposição. E, por conta disso, nós teremos a ousadia, eu diria, né, de juntar três comissões e fazer um requerimento, foi até a sugestão do professor Lamartine Costa, para fazer um convite ao presidente da FIFA para que venha ao Senado da República para dar informações e estabelecer um debate a respeito disso que agora nos preocupa, porque em alguns itens deste contrato, eles são, digamos assim, na nossa visão, draconianos demais, inclusive atingindo a própria soberania do nosso país em alguns aspectos. Mas queremos separar business, negócio, né? E a questão da institucionalidade dessa matéria. Então, queria repassar que vamos fazer este convite, desejando que o senhor presidente da FIFA venha ao Brasil, sabendo que a presidente Dilma Rousseff também já pediu uma reunião com a direção da FIFA para conversar com eles. Agradeço muito, senador Álvaro Dias, pela sua competente comando dessa audiência. Obrigado.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Oportuno requerimento de convocação do presidente da FIFA. Nós teremos que deliberar sobre a Lei Geral da Copa brevemente, proposta encontra-se na Câmara dos Deputados, mas chegará até ao Senado. E nós, ontem ainda na Comissão de Constituição e Justiça, também aprovamos requerimento para uma audiência pública que tratará especificamente da Lei Geral da Copa em discussão agora no Congresso Nacional, que é, como Vossa Excelência disse, uma lei também draconiana que invade o espaço nacional, fere a nossa autonomia, estabelecendo a revogação, pelo menos temporária, de dispositivos legais consagrados na legislação brasileira. É evidente que nós queremos realizar a Copa do Mundo com a maior competência possível, né, e eficiência, mas temos que preservar também a autonomia nacional.
Muito obrigada.
Vamos agradecer mais uma vez a presença de todos os expositores e, dentro de 10 minutos, a senadora Ana Amélia comandará uma nova mesa de debate para dar sequência a esse propósito da Comissão de Educação do Senado Federal. Está encerrada esta parte da reunião.